Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. E a gente também volta a acionar o nosso repórter aqui da Eldorado em Porto Alegre, Luciano Nagel, para falar um pouco mais sobre a situação no Rio Grande do Sul. A gente sabe que Porto Alegre já tem cerca de 85% dos moradores sem água devido ao desligamento de uma estação de tratamento ontem, levando a prefeitura a decretar racionamento na capital gaúcha. Tem também cerca de 450 mil pessoas sem energia elétrica no estado. As inundações deixaram quase 100 trechos de 42 rodovias com bloqueios totais ou parciais. Temos o Aeroporto Internacional Salgado Filho fechado, pelo menos até o fim do mês. É uma expectativa aí, porque as fotos são realmente marcantes, né, no que diz respeito à água e a lama que tomaram conta de parte da estrutura. E o Luciano conta para a gente agora sobre a preocupação do Guaíba e especialmente das águas que estão se acumulando ali e vão descendo em direção ao sul do estado do Rio Grande do Sul. Oi, Luciano, bom dia mais uma vez.
Oi, bom dia, Carol e demais ouvintes aí da Rádio Eldorado. Essa é a grande preocupação pelas cheias aqui do Guaíba. São 5 metros e 26 centímetros já o que está essa cota do Guaíba. E ela deve permanecer ainda, pelo menos até a próxima semana, é o que indica o Serviço Geológico do Brasil. O rio Guaíba, ou certo é dizer lago Guaíba, né, que passa aqui pela capital, ainda está em níveis críticos, né, e deve permanecer acima da cota de inundação. Para que o ouvinte entenda, a cota de inundação do Guaíba é de 3 metros, é quando o lago começa a transbordar. E como eu disse, a gente está a 5 metros e 26 centímetros, foi a medição no início da manhã. Até a próxima semana, então, deve acontecer isso, é o que indica aí a análise do Serviço Geológico do Brasil. E essa situação impacta muito, principalmente aqui, neste momento, na capital e nos municípios da região metropolitana, como Canoas, cidade vizinha, completamente, quase toda embaixo da água, Eldorado do Sul, 100% embaixo da água, as pessoas em desespero ainda ocorrem resgates, a cidade de Guaíba também. Uma informação, Carol, que eu havia comentado com vocês no boletim anterior e que eu apurei as informações, é que as áreas costeiras do sul do estado também estão em alerta a partir do aviso da Defesa Civil, ainda divulgado no final de semana, né? Famílias, então, já foram removidas de suas casas em áreas de risco, ainda na segunda-feira, na cidade de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul, pois essas cidades registraram já avanço de águas aí por algumas ruas dos municípios. As informações são das prefeituras locais, com base em dados oficiais da Defesa Civil. A Metsu Meteorologia, responsável pelas informações aqui do Rio Grande do Sul, diz que o vento norte vai soprar agora até quarta-feira e pode aí piorar a situação no decorrer da semana, principalmente na região da Lagoa dos Patos e no seu entorno. Pelotas, a prefeitura já emitiu um comunicado determinando essa evacuação dessas famílias, principalmente que vivem nas localidades próximo ao canal de São Gonçalo e Lagoa dos Patos. Tem a Praia do Laranjal, para quem não conhece, tem uma pequena praia de água doce na Lagoa dos Patos, que é a Praia do Laranjal ali em Pelotas. As áreas de risco nesse município são Colônias E13, Doquinhas, Pontal da Barra e Rua Nova Prata. Ainda hoje pela manhã, as aulas na rede municipal já foram suspensas por tempo indeterminado. Em Porto Alegre, como havia dito antes, desde segunda-feira, Outros bairros começaram a ser alagados, como o bairro Menino Deus e o Cidade Baixa, que fica próximo ao bairro Centro Histórico, que ficou completamente embaixo d'água, já sofreram aí com enchentes. Diante essa situação, o prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu para as famílias deixarem as residências e apartamentos. Vamos ouvi-lo.
Já está tendo alagamento e vai se estender parcialmente. Até quando eu botei a matéria, eu não botei parcialmente, porque as pessoas... Bom, prefeito, mas qual é a rua? Qual é a rua? Não, eu não posso fazer isso. Nem o engenheiro pode fazer isso. Então diz, bairros Menino Deus e bairro Cidade Baixa.
Luciano, com só esse... aproveitando, desculpa te interromper, mas é que hoje de madrugada a gente já viu imagens, né, de pessoas em congestionamentos deixando Porto Alegre, né? Queria que você complementasse isso. As pessoas realmente estão deixando a capital e, se estão deixando, quais são os destinos possíveis?
Muitas pessoas estão deixando a capital, inclusive ontem, depois desse alerta do prefeito Sebastião Melo para... que estaria sendo, começou as inundações ali no bairro Cidade Baixa e Menino Deus, começou a haver um desespero das pessoas, né, congestionamento nas principais ruas da capital, em direção ao litoral norte gaúcho. Era esse o comunicado, a sugestão do prefeito Sebastião Melo, para quem pudesse deixar a cidade por outras vias, né, alternativas, saindo pela cidade de Viamão, por exemplo, porque não pode sair pela BR-290 aqui pelo Sarandi, que é uma das vias que tu ingressa pela BR-290 e vai em direção ao litoral. Só que ali está completamente alagado, está embaixo da água. Então a sugestão do prefeito foi que muitas pessoas que pudessem pegar seus carros, né, se deslocarem, em especial para o litoral norte gaúcho. Para a serra, impossível se deslocar, várias rodovias estaduais e federais estão completamente destruídas, caíram pontes ali em Lajeado, entre Lajeado e Estrela, está, né, completamente impossível, né, o trânsito ali ainda está bloqueado. Então houve esse desespero realmente de pessoas deixando a capital gaúcha por causa disso. De ônibus também estava impossível sair de ônibus, porque a rodoviária de Porto Alegre alagada, e muito menos deixar o município, a capital gaúcha, pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho. Inclusive, o saguão do aeroporto está completamente alagado, além da pista. Todos os mantimentos, doações que vêm de outros estados, porque... felizmente a solidariedade não só do povo gaúcho, mas do povo brasileiro todo, né? Os aviões estão pousando em Caxias do Sul e também na base aérea de Canoas, mas em especial no aeroporto de Caxias do Sul, onde de lá daí são distribuídas as doações, enfim, alimentos não perecíveis, agasalhos para as pessoas, enfim, eles usam essa logística.
Muito bem. Eliane, alguma pergunta para fazer para o Luciano?
Ah, sim, Luciano, bom dia. Toda a nossa solidariedade, dia, né? Porque, nossa, as imagens são muito chocantes. Eu gostaria que você descrevesse um pouquinho, né? Desse o seu olhar sobre o que a gente está vendo à distância e você está vendo aí tão de perto. Porque ruas com barcos, né? Como é que está funcionando isso? Eu tenho uma foto hoje de uma rua inteira que virou um rio e as pessoas carregando o cachorrinho, a criança, em barcos. Como é que está funcionando isso? A cidade virou assim um grande rio, Luciano?
Olha, infelizmente, Eliane, virou um grande rio vários pontos da cidade. Inclusive, eu vou relatar o que eu vi durante a noite de ontem e durante a madrugada. O bairro onde eu resido é o bairro Sarandi, que foi na zona norte da capital. Ele tem cerca de 70, 75 mil habitantes, são cerca de 15 comunidades, 15 subbairros. Ontem à noite eu saí, fui dar uma volta, coloquei as botas, conversei com policiais militares, com bombeiros. Eu jamais imaginaria que na região onde eu vivo, na altura onde eu vivo, a água chegaria até os postes, né? Aonde eu estou morando, não, a água não chegou, felizmente não chegou ainda, mas algumas quadras, cerca de 6 quadras, já está tudo inundado. E eu tive a oportunidade de ir num local onde as pessoas estavam sendo resgatadas, onde as pessoas aceitavam o resgate, porque muita gente, Eliane, ainda tem essa resistência de não deixar a sua casa, e as pessoas ficam até no telhado, né? E só saem quando a água chegar na boca, né? Essa expressão que eu tenho que dizer. E ficam com seus animais e não querem deixar, alegam por motivo de roubo. À noite, aqui no bairro Sarandi, eu conversei com policiais militares, realizaram saques, né? Barcos, bandidos andando de barcos para assaltar essas pessoas. Tem edifícios aqui que a água chega, passa do segundo andar, e há famílias no terceiro andar que não querem sair de casa, né? Ontem à noite, enquanto eu conversava com o tenente-coronel Osório, ele que é responsável pelo 20º Batalhão que monitora a água, ele falou para mim: Luciano, agora nós estamos fazendo monitoramento, o policiamento ostensivo de barco, uma coisa que eu nunca vi antes. Eu fazia de viatura da Brigada Militar, né, da Polícia Militar, e agora eu estou fazendo policiamento ostensivo de barco dentro das comunidades, porque está tendo, eu recebi uma ocorrência, né, ele tinha recebido uma ocorrência pelo rádio, de tiroteio.
Né? Tiroteio?
Ah, sim, dentro da água, sabe? Então, eu conversando com ele, uma senhora apavorada ali, uma voluntária que eu entrevistei até, hoje de manhã ela relatou para a gente no jornal Eldorado, ela estava fazendo resgate de animais até a noite, né, incansável, sem parar, mais de 300 animais entre cães e gatos. E o que mais chocou ontem foi, ela disse que viu o corpo de uma criança boiando, né? E eu perguntei para ela: e esses animais, por exemplo? Isso chocou muito ela, né? A criança boiando, ela disse que ficou em estado de choque. E eu perguntei: e esses animais, cães, gatos, que vocês recolhem, né, vão para onde? Ah, vão para um abrigo, né? Daí eu perguntei: qual abrigo? O abrigo Boa Vida, aqui perto, na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, para onde está indo todas as pessoas que a gente resgata também e seus animais de estimação. Eu estive lá ontem à noite, olhando, tinha cerca de 700 pessoas abrigadas, né? A gente está com falta de água, infelizmente, Eliane. Então, chegavam caminhões-pipa para abastecer, para dar água para essas pessoas poderem tomar pelo menos um banho. Os animais estavam... Me chamou muito a atenção isso, né, porque os animais estavam separados, estavam numa ala separados, numa sala, num grande ginásio, só com animais, todos eles tratados, com veterinários disponíveis, recebendo alimentação. Um outro setor, um outro pavilhão com ar-condicionado, tinha energia elétrica, uma sala grande só para felinos, gatinhos, tinham 11 gatos, e eu entrevistei uma veterinária voluntária, e ela falou assim: felizmente estão aparecendo os tutores, as pessoas encontram pela internet, colocam no Instagram, perdi meu gato, tudo. E ela relatou para mim que ela estava muito feliz que os 11 gatinhos que estavam ali sendo alimentados, bem tratados, né, durante o resgate, já estavam identificados com o nome do tutor, esperando a pessoa chegar.
Nossa, que incrível. Agora, Luciano, você falando dessa situação toda, eu fico imaginando como é que estão os hospitais, porque as mulheres grávidas continuam tendo seus bebês, as pessoas que têm infarto continuam tendo infarto, né? E tem o risco, inclusive, de epidemias, porque a chuva vai baixando, aquela lama é uma gestação de vírus, bactérias, etc. Como é que está o funcionamento dos hospitais?
E as pessoas que dependem de remédios, né? Que ficou tudo para trás, né? Tratamento.
Hemodiálise também, né? Muita gente retirada.
Sim, estão falando muito na leptospirose também, na prevenção. E ontem à noite eu conversei com o prefeito do município vizinho, o prefeito Jairo Jorge, do município de Canoas, né? Para vocês terem uma noção, o hospital ele fica... não fica bem no centro, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, eu conversei com ele. A água chegou até o terceiro andar, né? E tiveram que remover esses pacientes na corrida, isso no final de semana, durante o final de semana. Dois acabaram falecendo, estavam já em estado crítico e faleceram nessa decorrência, né, de fazer o transporte, tirar... rolou muita fake news, dizendo que eram 9, 10 que tinham morrido. Eu conversei com o prefeito Jairo Jorge e disse que não, foram realmente 2 pessoas com má intenção, tudo nesse momento de crise, de catástrofe, saem várias informações, né? E o que ele me disse? Que essas pessoas, ali de Canoas, agora que eu estou falando, foram transferidas para um hospital no campus universitário da UBRA, né, que é mais distante, num ponto mais alto, e em outros hospitais que não foram alagados e que estão recebendo tratamento. Aqui em Porto Alegre, no final de semana também, um pouquinho antes do final de semana, entre sexta e sábado, houve o alagamento no Hospital Mãe de Deus, que fica no bairro Menino Deus, que, consequentemente, fica próximo às margens do Guaíba, e também houve inundação. Ali, os pacientes também foram removidos para outras unidades, para outros hospitais, nas partes mais altas do município, que felizmente não foram alagadas. Houve essa remoção de helicóptero, de ambulâncias, tudo na corrida, né? Mas em Canoas, pelo relato que o prefeito Jairo Jorge me deu, a água chegar até o terceiro piso de um hospital é inacreditável. E outra coisa que ele me disse de Canoas, né, que a parte oeste do município estava totalmente alagada, e ele falou para mim assim: Luciano, vai levar cerca de 40 a 60 dias para baixar todo o volume dessa água.
É muito
tempo. Eu perguntei para o prefeito por quê, qual o motivo. Ele disse: porque a gente tem diques de contenção em volta do município. Diques de 5 metros, então é como se fosse de 5 metros, então é como se fosse uma bacia, como se o município estivesse dentro de uma bacia, né? Então, para retirar essa água de dentro da localidade e jogar para fora, precisa muita tecnologia, engenharia, e se tu vai jogar essa água toda para fora, do lado de fora tem muita água ainda por causa dos rios.
Sim, e está tudo alto.
Estão cheios, que está tudo alto.
Muito bem, esse é o Luciano Nagel dando esse relato direto de Porto Alegre, nosso repórter especial que está acompanhando toda a situação, o atendimento, as fake news, né? O atendimento dessas pessoas que estão buscando ajuda em relação à saúde. E a gente vai tratar aqui com a Eliane agora a questão econômica e política. Luciano, obrigada mais uma vez. Bom trabalho.
Obrigada, Luciano.
Finalzinho já aqui com Eliane Cantanhede. Acabaram de sair os números atualizados do governo do Rio Grande do Sul. O número de mortes subiu de 85 para 90 e o de desaparecidos caiu de 134 para 132, o que não necessariamente é uma boa notícia, né? Podem estar aí entre os mortos. Mas, enfim, saiu esse novo balanço da tragédia. O mundo da política se movimenta aí em Brasília, né, Eliane?
Ah, sim. Nessas horas, todo mundo se movimenta e a minha coluna de hoje, inclusive, o título é A União Faz a Força, porque os três poderes que andavam às turras, né, judiciário, executivo, legislativo, agora todo mundo se uniu, enfim, para tentar ajudar rapidamente, emergencialmente, o Estado e a sociedade, a população do Rio Grande do Sul. Então, eles conseguiram ontem, por exemplo, que o Congresso aprovasse rapidamente, tanto a Câmara quanto o Senado, o projeto de decreto legislativo que foi assinado pelo presidente Lula ontem mesmo. Quer dizer, o Lula assinou ontem mesmo já foi para votação e foi aprovado o orçamento de guerra, entre aspas, né? Porque esse projeto decreta estado de calamidade nas áreas atingidas pelas enchentes. Então, esse texto também exclui os gastos com a recuperação do Rio Grande do Sul da meta fiscal. Ou seja, o que é isso? É desburocratizar, flexibilizar, agilizar a liberação de recursos sem aqueles trâmites todos habituais, né? E as alterações também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Eles estão negociando alterações para permitir o pagamento de 480 milhões em emendas especiais. Né? Então, tem essas emendas especiais, quase 500 milhões, e já tem também a disposição do Congresso, dos parlamentares, de mais 580 milhões de reais das emendas individuais e de bancada. Então, isso tudo dá em torno de 1 bilhão de reais rapidamente para cuidar tanto da emergência quanto da reconstrução. A gente estava ouvindo o Luciano falar das estradas e pontes que caíram, né? São 42 estradas que estão bloqueadas. O aeroporto Salgado Filho da capital, Porto Alegre, está interditado e não mais por apenas alguns dias. Deve ficar até o final do mês. Então, tudo isso é uma emergência e os três poderes que estavam em guerra, como eu dizia, agora estão unidos para decisões rápidas e efetivas. Mas é aquela história, né? Como o Estadão está lembrando hoje, aquele Plano Nacional de Desastres que foi criado há 12 anos, quando 900 pessoas morreram ali na região serrana do Rio de Janeiro, ali na área de Petrópolis, né? Até hoje, 12 anos depois, o Plano Nacional de Desastres ainda não saiu do papel. Ou seja, na hora da emergência, da tragédia, todo mundo age, mas depois vai secando, né? A água vai secando, a lama vai sendo limpa, os corpos são enterrados e aí as coisas param e começam devagarzinho e depois param. É preciso que essas coisas tenham consequência para evitar a próxima tragédia.
É isso. Eliane, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã, a partir das 9 aqui. Lembrando que a coluna da Eliane fica disponível em podcast para você ouvir e compartilhar por aí também.
Até amanhã. Beijão.
Beijo. E a gente fecha por aqui também o Jornal Dourado, que continua acompanhando lá de perto, né, toda a movimentação e as novidades em relação ao Rio Grande do Sul. Lembrando também que as agências dos Correios aqui em São Paulo, além das unidades, claro, do Rio Grande do Sul, estão recebendo doações para as vítimas, né, das fortes chuvas. Tem muita gente perguntando sobre como ajudar, levar água, mantimentos. Tem diversos pontos de atendimento em todo o estado de São Paulo, a cidade. Diversos clubes também estão fazendo isso. Sociedade civil se organizando, ONGs. Mas uma forma talvez mais próxima de cada um aí. Também tem o Fundo Social, né, aqui do estado de São Paulo, que também começou a fazer arrecadação. Mas agências dos Correios pode ser uma alternativa para você que está buscando essa forma de ajudar a população gaúcha. A gente volta amanhã a partir das 6 e ao longo da programação tem mais informações também sobre essa calamidade, né? Acho que deve me chamar de calamidade.
Então, boa terça. Até mais.